E vamos ao assunto é política com o Diniz Neto. Diniz, eu queria começar falando um pouquinho sobre a política e o jovem. A gente tem a escola legislativa, né, na Câmara Municipal, um projeto já há algum tempo. E é uma saída, Diniz. Como é que você avalia esse trabalho?
Esse é um trabalho extraordinário. Faço questão de falar muito sobre isso, mas queria dizer o seguinte. Ontem, no meu entusiasmo com relação às águas de março, e também porque eu gosto muito do verão, eu dei um dia a mais para o verão, porque eu falei que hoje
é verdade, né?
Que ia mudar, e era ontem. Mas eu confesso que eu achei que era 21. Então, eu pesquisei, mas ficou na minha mente o 21. E eu fui de 21 assim,
e foi ontem.
Fechado, mas era ontem. Então, o outono chegou ontem. Aí eu até fui rever a minha pesquisa, e há vários horários em que o outono começou. Uhum. Como eu não consegui entrar na NASA para saber, eu nem vou dizer qual é o horário certinho. Mas tudo bem. Eu quero agradecer a ouvinte Sueli. Assim que terminou o programa, ela falou para mim: você disse, eu entendi que você falou que amanhã não é hoje. Eu falei: não, mas eu pesquisei. Aí eu fui olhar. E a nossa ouvinte tinha razão, como aliás outros ouvintes devem ter percebido isso também. Eu agradeço todo mundo que está acompanhando o programa. Isso é a coluna, é muito importante essa audiência aqui na CBN Maringá. Bem, eu sou um apaixonado, confesso, pela escola legislativa aqui da Câmara de Maringá. Eu acredito que essa escola legislativa não tenho medo de afirmar, a melhor escola legislativa de câmaras municipais do Brasil. Ela foi criada em 2013, durante a presidência do então vereador Ulisses Maia. Ela foi implantada pelo presidente Chico Caiana e contou com o apoio dos vereadores da legislatura anterior e continua contando com o apoio da mesma diretora nessa legislatura. A Câmara, essa escola legislativa tem uma função que vai bem além dos projetos mais conhecidos. Ela tem uma função de assessorar os vereadores e de fazer uma ligação da Câmara com a sociedade. Então é um projeto ambicioso. Os projetos mais conhecidos da escola legislativa são os vereadores mirins, que é um projeto espetacular voltado para alunos do ensino fundamental. É uma legislatura durante um ano em que as escolas indicam esses vereadores mirins. É feita uma seleção deles com uma ressalva: todos podem participar. Então, mesmo aqueles que não são eleitos finalmente vereadores mirins, eles podem acompanhar durante todo o ano essa Câmara Mirim, na verdade, que é onde os adolescentes, enfim, crianças do ensino fundamental têm condições de aprender como funciona o processo legislativo, como que se faz um projeto de lei, como que se faz um requerimento, qual é o papel do vereador. Isso é muito importante, inclusive na formação de novas lideranças. Depois, nós temos o Parlamento Jovem e o Estágio Conhecimento. O Parlamento Jovem, ele é para os estudantes do ensino médio. As inscrições, inclusive, estão abertas. É uma legislatura de um ano. Ela vai começar, até dia 31 pode se inscrever. E a segunda legislatura do Parlamento Jovem vai começar agora em abril e vai até março de 2020. E como eu já disse, podem participar estudantes do ensino médio. Eu coloquei na coluna, que estará no site daqui mais um pouquinho, o link para a inscrição. E também tem mais informações no site da Câmara Municipal. E o estágio conhecimento. As inscrições são permanentes, então a qualquer momento os estudantes do ensino superior de qualquer instituição podem entrar. Eu também tenho o link na coluna, que também estará lá no portal GMC Online, na coluna Zona Livre. Então, os estudantes universitários podem se inscrever. Essas turmas do estágio de conhecimento, elas são permanentes. Então, na medida em que as inscrições fecham uma turma, é feito um trabalho. O estágio, ele tem uma duração aproximada de uma semana. Então, ele é bem mais rápido do que as legislaturas dos vereadores mirins e do Parlamento Jovem. Isso é muito importante. Aproveitando esse gancho aí da escola legislativa, o Conselho Municipal da Juventude me mandou uma informação que é de grande relevância. Será o primeiro curso de formação em políticas públicas para a juventude, que terá início no dia 27 de março, ou seja, esse ciclo começará no dia 27 de março, quarta-feira, às 18h30, na Universidade Estadual de Maringá. Eu tenho o endereço completo também no site e lá no portal GMC Online. Eu tenho também o endereço de e-mail para inscrição e tem que informar o nome completo, o RG ou CPF. Isso é importante para essa inscrição. A temática deste primeiro encontro será noções de administração pública, gestão de políticas públicas e o papel do Conselho Municipal da Juventude nesse contexto. Controle social exercido no espaço do Conselho Municipal da Juventude, Juventude e Par. Extremamente importante essa iniciativa dos jovens do Conselho Municipal, que poderão, além de estar ajudando os conselheiros a entender o papel das políticas públicas, aberto aí para todos os interessados. Eu vi as pessoas convidadas para palestras, são mestres e especialistas em gestão pública. Excelente a organização desse curso do Conselho Municipal da Juventude.
Iris, queria aproveitar nosso programa. O último tema para a gente conversar é a questão sobre, até você tem lá no título, na sua coluna, que eu achei muito interessante, né? A gente está falando de jovem participação na política. Desculpe. Mas é a solidão e isolamento do poder. Como assim, Denise?
Olha, eu não entendo por quê, mas é um fato. As pessoas chegam ao poder através do voto depois de ter feito promessas e ter feito propostas absolutamente fantásticas, são tão boas que eles ganham as eleições. Mas quando entra lá, parece que ficam cercados de poucas pessoas que ficam dizendo: você está arrasando, você está indo bem demais, olha, você é o cara, e esquecem, e perdem a visão, o contato com o restante da população, perdem a dimensão dos verdadeiros problemas que estão acontecendo à sua volta, o que eu chamo de solidão e isolamento do poder. Eu encontrei ontem uma pessoa muito importante na administração municipal, e essa pessoa estava revoltada com a imprensa, que, segundo ele, está, por exemplo, fazendo denúncias sobre a saúde absolutamente descabidas, que não fazem sentido e que não têm respaldo na realidade. Eu fiquei ouvindo aquilo assim, absolutamente, né, sem palavras, perplexo. Porque, na verdade, os depoimentos dos problemas de atendimento na saúde de Maringá, eles são centenas. Eles estão nas redes sociais, eles estão nos meios de comunicação, com entrevistas, com depoimentos, enfim. O que é que eu pude perceber? Há um isolamento da administração municipal, não só das questões ligadas à população, que não está sendo ouvida nesse caso, mas também com relação aos servidores. Porque há servidores denunciando problemas no sistema. Então, e também eles estão interpretando qualquer tipo de crítica ou de reclamação como um ato político contra a administração. Mas não é isso. A pessoa que está reclamando ou que está fazendo uma crítica, ela só quer uma coisa, ela quer ser atendida. É só isso. Não tem nada a ver de política, de partido político, de nada. Então eu fico realmente preocupado, porque se você não consegue entender que você está cometendo um erro. Por exemplo, ontem eu errei a data do início do outono. Se eu não quisesse entender isso, eu não ia poder corrigir o problema. Ué, eu tinha que entender que eu errei e hoje eu tinha que dizer, eu errei. Eu dei um dia a mais para o verão, que tanto que todo mundo acha que gosta muito, né? Então eu fico preocupado, porque se não há um entendimento de que há problemas, nós não teremos soluções para esses problemas.
Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.